governo do estado entregou viaturas, helicópteros, equipamentos, incluindo kits de tecnologia antidrone, botes, armamentos e escudos balísticos para a Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Instituto Geral de Perícias e Polícia Penal. O governador Eduardo Leite falou dessa primeira etapa de investimentos.
Nós autorizamos R$1 bilhão de investimentos, né? Então está autorizado R$1 bilhão de investimentos. Uma primeira etapa de entrega de cerca de R$140 milhões, com 280 viaturas, helicóptero, botes, né, caminhões de corpo de bombeiros e equipamentos diversos para socorro da população, que foram elencados a partir de uma priorização daquilo que é equipamento para que nós observamos no momento da calamidade no ano passado, são necessários a serem empregados em situações extremas. Então, claro que naturalmente serão utilizadas rotineiramente nas tarefas do Corpo de Bombeiros, da Brigada Militar, da nossa Polícia Penal, mas elas estão associadas também a um olhar de resiliência, ou seja, no momento mais difícil que nós precisamos, no ano passado, eu pedi às nossas equipes, identifiquem tudo o que faltou, que deveríamos ter para ter uma capacidade melhor de resposta para nós fazermos as aquisições. E é isso que nós estamos fazendo, adquirindo itens e equipamentos que vão dar capacidade aumentada, melhorada, aprimorada das nossas forças de segurança para emprego nas situações de rotina, mas também nas situações mais extremas.
Leite explicou de onde vêm os recursos para os investimentos em segurança pública.
Vamos lá, o Fundo de Reconstrução do Rio Grande é um fundo de reconstrução e constituição de resiliência, que é a capacidade de nós suportarmos futuros eventos climáticos. Não dá para impedir ter eventos, mas nós temos que estar preparados para eles. Então isso envolve desde realocação de famílias, construção de moradias, e os recursos estão assegurados para isso, os processos estão caminhando, e moradias já começam a ser construídas, e áreas foram adquiridas para isso, então tem recurso lá, se for a Mussum, se for a Santa Teresa, se for a Lajeado, Encantado, a Roca Salles, a Cruzeiro do Sul, vão observar essas obras já acontecendo, as moradias provisórias que foram adquiridas com recursos também da reconstrução, permitindo que a gente tirasse todas as famílias de abrigos em diversas localidades, reconstrução das estradas, que tem aí cerca de R$2 bilhões já alocados e contratos já firmados, mas também compra de radares meteorológicos, estações hidrometeorológicas, estudos de modelagem hidrodinâmica, que vão nos dar a capacidade de entendimento da dinâmica das águas para a gente poder tomar outras providências, não apenas do alerta mais preciso para a população. E quando acontece o evento climático, todos observaram. Tem que entrar em campo as nossas forças de segurança com capacidade de resposta. Tem que ter barco, bote, caminhão, caminhonete, estruturas todas para colocar essas forças de segurança em campo e resgatar as pessoas. E é isso que a gente está constituindo aqui também. Então, um dos pilares, com os R$14 bilhões que nós teremos nesse fundo até 2027, é R$1 bilhão empregado na recuperação, no fortalecimento da capacidade de resposta das nossas forças de segurança. Helicópteros, né, equipamentos, botes, barcos e viaturas que serão empregadas também para o socorro às pessoas nas situações da calamidade. Isso faz parte da reconstrução e da resiliência do Estado.
O governador respondeu sobre a possível candidatura à presidência da República.
Está muito claro o seguinte, o meu interesse é ajudar o país a ter uma alternativa. A gente vê aí nessa polarização algo nocivo para o país. Agora, essa própria medida que o governo fez ontem, anunciando aumento de imposto para tentar cobrir parte do seu déficit, faz errado, volta atrás, está ruim, não está bem isso. Mas não significa que a gente tenha que ir para um outro lado, para alguém, para um campo que demonstra assim, arroubos autoritários que não são desejáveis. A gente precisa caminhar um caminho de reformas, de reestruturação da máquina pública, que reduza o custo da máquina, que não coloque nos ombros da população os custos da ineficiência e, ao mesmo tempo, que seja democrático, né, que respeite, que faça boa política de entendimento de convergência. Eu defendo que se crie essa alternativa, e se eu defendo que se crie essa alternativa, eu me disponho também a liderar esse processo. Mas a decisão sobre quem vai liderar isso é mais adiante. Eu me coloco nessa condição, mas o partido não tem ainda candidatura, nem pré-candidatura estabelecida como sua, e é natural que não tenha, porque é um processo, é uma jornada de discussão. Tenho muito respeito pelo governador Ratinho, se ele se demonstrar um nome viável para cumprir um projeto que tenha sinergia com isso que eu defenda, não tem nenhum problema da gente construir junto, tenho certeza que do lado dele também não, porque acima dos nossos interesses pessoais, das nossas aspirações, estão o nosso desejo como cidadão, de que o país supere essa polarização. É nisso que eu estou me dedicando.
Leite falou ainda como estão as adesões ao PSD no Estado.
Processo que nós estamos fazendo com a tranquilidade, né? Nós não estamos aqui rompendo, eu não rompi com o PSDB. Eu tomei uma decisão individual, várias outras pessoas devem me acompanhar, naturalmente, porque me acompanham nessa jornada política, mas é um processo que nós vamos fazer com absoluta tranquilidade ao longo dos próximos meses, né? Os deputados têm o seu tempo, os prefeitos não têm também, tem urgência para nenhum se movimentar. Eu precisava fazer esse movimento, preciso criar uma nova vida partidária para sustentar o projeto que eu defendo para o país. Eu vou fazer isso e vamos fazer as conversas localmente com tranquilidade ao longo dos próximos meses.
Esse foi o governador Eduardo Leite. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.